Bon dia. Bom dia a todos. Bom dia. Façamos silêncio. Senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de iniciar a nossa reunião ordinária, não sem antes eu, e antes de pedir a entrada da Sra. Ministra, que vem hoje responder a vários requerimentos, queria dar nota dos outros assuntos que não foi possível dar na conclusão da reunião de ontem. E aqui uma questão prévia. Nós temos agendado, conjuntamente com a 11ª e 13ª Comissão, uma audição do Sindicato Nacional da Proteção Civil, que é um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, a questão dos sapadores florestais. A grelha de tempos é a grelha de tempos que está aprovada pela 13ª Comissão. Terá uma ronda única, 3 minutos pelo Grupo Parlamentar e 18 minutos para a resposta do Sindicato. E está agendada para o dia 24 às 15h30. 24 às 15h30, esta audição do Sindicato Nacional de Proteção Civil, conjuntamente com a 11ª e 13ª. Adaptamos o horário da nossa para ser possível isso, mas dar esta nota. Depois, também está agendada uma conferência interparlamentar digital, organizada pela Presidência Sueca do Conselho da União Europeia, sobre bioeconomia circular. É no dia 20 de fevereiro de manhã. Mas como sei das carregadas agendas dos senhores deputados, estou já aqui a dar nota. Até porque nós fomos convidados, conjuntamente com a Comissão do Ambiente, a integrar esta delegação portuguesa. Terá até 4 deputados. Este evento é por videoconferência, aliás, como disse, é exclusivo, e algumas sessões têm temas que nos dizem respeito à nossa Comissão, nomeadamente a questão da indústria florestal ou a segurança alimentar. Por isso, vou pedir a distribuição para todas as senhoras e senhores deputados e depois temos que fixar a composição dessa delegação até o dia 8 de fevereiro. A estas notas, aos seus coordenadores e a todas os senhores deputados. Muito bem, estamos então em condições de... Sim, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava de saudar a mesa e os serviços da Comissão por finalmente terem conseguido agendar a audição requerida pelo Chega. No entanto, eu gostava de sublinhar que esta audição requerida pelo Chega ao Sindicato dos Sapadores Bombeiros foi requerida em setembro. E, portanto, nós, na última semana, insistimos com a marcação desta reunião, desta audição, por e-mail, junto dos serviços da Comissão, porque, de facto, nos pareceu estranho que tivéssemos demorado tanto tempo, mesmo sendo em conjunto com a 13ª Comissão, que se tenha de passar tantos meses sem termos conseguido agendar esta audição, que, como muitos sabem, os fogos e as questões do combate aos fogos preparam-se no inverno e, portanto, foi por isso que o Grupo Parlamentar do Chega requereu esta audição em setembro e saudamos o facto dela finalmente ter sido conseguida marcar e aguardamos ansiosamente pela sua concretização. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só duas notas muito breves. Agradecer realmente o reconhecimento do trabalho da mesa, mas dar duas notas que têm que ficar efetivamente esclarecidas. Não é só com a 13ª, também é com a 11ª Comissão. E, parecendo que é um longo período, de setembro até agora, tínhamos que reconhecer que também dentro desse, grande parte desse período, é o período em que discutimos o Orçamento de Estado e que não é possível realizar audições. Por isso, parecendo que é realmente um período muito dilatado no tempo, não é assim tão extensivo. Muito bem, mas está resolvido, ficou resolvido em mesa e coordenadores, está devidamente esclarecido. Vamos então pedir à Sra. Ministra para entrar, mas não sem antes dar aqui nota de que, se as senhoras e os senhores deputados se entenderem, nós temos 4 requerimentos e queríamos discuti-los em conjunto, porque visam o mesmo assunto. Nestes 4 requerimentos, eu daria a palavra a cada um dos grupos parlamentares os 2 minutos iniciais para apresentar o requerimento. Depois iríamos cumprir a nossa grelha, naturalmente, com um período de tempo e de tolerância extensivo, ou seja, aqui os grupos parlamentares têm o PS e o PSD 7 minutos, como sabem, o Chega e a Iniciativa Liberal 6, mas seria, para não ser 6 vezes 4 por cada requerimento, terão aqui uma tolerância de tempo superior, ou seja, em vez de 7 poderão ser 10, poderão ser 11, o tempo que necessitarem nestes termos para juntarmos os quatro requerimentos. É o que me parece fazer sentido, se não houver oposição dos senhores deputados, é assim que iremos cumprir este requerimento. São quatro requerimentos que vamos discutir em conjunto com a apresentação individual de cada grupo parlamentar e depois somamos os tempos. Tenho aqui uma tolerância significativa em todos os tempos. Muito bem? Está acordada a metodologia? Muito bem, muito obrigado. Peço então os serviços que digam à senhora ministra para entrar. Muito bem. Muito bom dia, Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria de Sá Antunes. Estamos, obrigado pela disponibilidade e pela forma célere como conseguimos agendar esta audição, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal e do Grupo Parlamentar do PSD e da Sra. Deputada Única, representante do Partido PAN. Estamos então em condições de iniciar a nossa audição. Já acordámos previamente a grelha de tempos e a forma de apresentação. Irei dar 2 minutos a cada grupo parlamentar para apresentar o requerimento. Esta ordem será pela ordem de entrada dos requerimentos e depois discutiremos em conjunto os requerimentos apresentados. Iremos discutir os 4 e a Sra. Ministra terá a oportunidade de responder às questões colocadas por todos os grupos parlamentares. Então, sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, como o primeiro requerimento que deu entrada nesta comissão para a audição da Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Sra. Ministra, a Sra. Ministra é aqui hoje requerida para dizer a verdade sobre o caso da ex-secretária Carla Alves. Portugal, todo Portugal, encarou com perplexidade e muita saturação um já demasiado vasto conjunto de problemas que assolaram o país com dúvidas, casos de monta, não casinhos, mas casos bastante sérios, casos de polícia e de investigação criminal, que demonstram uma enorme falta de idoneidade e uma incapacidade operativa por parte do Governo para selecionar elementos para o Governo, nomeadamente para secretários de Estado. Isto mina a imagem do país, mina a imagem da República e mina, a nosso ver, a própria legitimidade do Executivo que está em funções no Governo da Nação. Portanto, é este cenário de um completo absurdo em que já nem a tutela da agricultura parece escapar, uma vez que se vê agora envolvido também neste caso de opacidade política e contornos que dizem respeito à admissão da Sra. Ex-Secretária de Estado, Carla Alves. Ora, na sequência de notícias veiculadas e contraditórias, a primeira pergunta que deixo muito diretamente à Sra. Ministra é quem está a dizer a verdade e quem está a mentir. Se o jornal público mente quando noticia no dia 6 que a Sra. Engenheira Carla Alves tinha informado a Sra. Ministra de que estava ao corrente dos processos judiciais do seu marido e que tinha contas arrestadas no seu conjunto, onde se movimentaram cerca de 700 mil euros não declarados às finanças, ou se é a Sra. Ministra que está a dizer a verdade através do comunicado do seu Ministério, onde indica que não tinha conhecimento destes casos. Porque, Sra. Ministra, alguém está a mentir, ou a Sra. Ministra ou o Jornal Público, e sendo o caso de a Sra. Ministra nos indicar aqui que o Jornal Público está a faltar a verdade, se a Sra. Ministra tem a intenção de processar legalmente o Sr. Jornalista David Santos, que assina essa notícia no Jornal Público. Hoje esta situação tem que ficar cabalmente esclarecida. A Sra. Ministra vem ao Parlamento, tem a obrigação de nos responder com a verdade e com toda a verdade, e isso terá as suas consequências, e tenho a certeza que o Sr. Presidente da República está muito atento a este caso. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica concluída a apresentação do Grupo Parlamentar do Chega pelo Sr. Deputado Pedro Frazão. Temos então agora, irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Iniciativa Liberal, para fazer a apresentação do seu requerimento, e dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, a Sra. Ministra, os restantes deputados, e vou ser rápido porque se me alongasse muito, corria o risco da minha intervenção durar mais do que a Sra. Secretária de Estado durou no Governo. Portanto, vou tentar ser sucinto na minha intervenção. O que está aqui em causa, Sra. Ministra, vou recordar, é que a Sra. Ministra nomeou Carla Alves, casada com Américo Pereira, empresário e antigo presidente da Câmara de Vinhais, eleito pelo PS, acusado pelos crimes de corrupção ativa, participação económica em negócio e prevaricação, num esquema que terá ocorrido entre 2006 e 2015. No caso concreto de Carla Alves, esta era cotitular de contas com o marido, em que se registavam acréscimos patrimoniais não justificados. Perante isto, o Sr. Primeiro-Ministro, no dia em que foi discutida a moção de censura, perguntou no Parlamento qual era a violação de Carla Alves. Perguntou se essa violação residia no facto de ser casada. Portanto, foi esta a intervenção, aliás, com enfim, a elegância que o Sr. Primeiro-Ministro nos tem habituado, que foi o núcleo da intervenção do Sr. Primeiro-Ministro. O certo é que pouco depois, Sra. Ministra, foi desautorizado o Sr. Primeiro-Ministro pelo Sr. Presidente da República, que disse o óbvio, é que a Sra. Secretária de Estado da Agricultura não tinha quaisquer condições para continuar em funções. Conclusão é que a Sra. Ministra e o Sr. Primeiro-Ministro não foram capazes de chegar sozinhos e, portanto, foi necessário que o Sr. Presidente da República interviesse. Entretanto, há aqui notícias que apontam para o facto da Sra. Ministra ter conhecimento de que havia contas arrestadas da Sra. Secretária de Estado. É certo que há depois um comunicado habilidoso do Ministério da Agricultura que diz que a Sra. Ministra não sabia que havia processos judiciais contra a Sra. Secretária de Estado da Agricultura. E, portanto, uma coisa são as contas arrestadas, outra coisa são os processos judiciais. É importante saber o que é que a Sra. Ministra sabia, perante o que sabia e quando soube, que avaliação política fez, se acha natural e normal que alguém que tenha acréscimos patrimoniais na sua conta, que tenha uma ligação familiar, alguém que está a ser investigado num processo com estes contornos, se a avaliação política que fez e o que é que sabia realmente, isso é fundamental. É por isso que estamos cá hoje, Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra para a apresentação do requerimento com o mesmo conteúdo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, caros colegas da Comunicação Social. O PSD apresentou um requerimento para a vinda da Sra. Ministra a esta comissão, para nos prestar alguns esclarecimentos relativamente à atividade do Ministério, às tomadas de decisão da Sra. Ministra, mas principalmente a uma situação que nós preferíamos não ter que estar aqui hoje a submetê-la, que tem a ver com o facto da Sra. Ministra da Agricultura, enfraquecendo uma vez mais o Ministério da Agricultura, ter sujeitado o Sr. Primeiro-Ministro António Costa a uma situação muito delicada em pleno plenário perante todo o país. A Sra. Ministra, estou em crer que deve ter dado ao Sr. Primeiro-Ministro garantias de que toda a gente já sabia, inclusivamente o PSD, com uma narrativa agrária, disse que antes de germinar a Sra. Secretária de Estado, por si nomeada, Carla Alves, já se adivinhava uma rotação. Outras forças políticas adivinhavam-no e o Sr. Primeiro-Ministro disse em pleno plenário, inclusivamente com algumas afirmações muito delicadas, que quase que atestava que esta Secretária de Estado tinha todas as condições para desempenhar as funções. Já todo o país sabia que não. E, portanto, hoje, mais do que perguntar à Sra. Ministra se a razão está do lado de Carla Alves, se é ela que está a mentir, se é a Sra. Ministra que não está a dizer a verdade, importa nesta audição ouvir um conjunto de decisões que a Sra. Ministra veio tomando ao longo do tempo, que têm a ver com nomeações de responsabilidade política para cargos políticos e que qualquer exame de perguntas de currículo e de cadastro e de processos de insolvência que candidatos a candidatos possam ter, mais importante que isso, é a nobreza que as funções políticas, as funções de responsabilidade, que neste caso Vossa Excelência desempenha, e as que estão sob a sua alçada na sua nomeação, que devem ser pessoas de caráter honrosas e que venham com um espírito de serviço público, de serviço da nação. E é isso que se pede, e é para isso que nós pedimos a presença da Sra. Ministra aqui hoje, que nos esclareça algumas dessas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Moura. Fica assim concluída a apresentação de 3 dos 4 requerimentos apresentados que acordámos discutir em conjunto. E agora irei dar a palavra à Sra. Ministra Maria do Céu Antunes para responder às questões colocadas nos requerimentos apresentados por os diversos grupos parlamentares. A Sra. Ministra tem cerca de 10 a 15 minutos para fazer a sua apresentação e as suas respostas ao conteúdo. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada. Sr. Presidente, bom dia a todas e a todos os senhores deputados aqui presentes e quero agradecer a todos pela vossa disponibilidade para podermos esclarecer de forma cabal esta situação, até porque é uma situação ultrapassada e que neste momento e com esta audição, a que muito respeito, aqui me encontro para prestar todos os esclarecimentos. Aliás, começo mesmo por dizer, senhoras e senhores deputados, que quando confrontada pela comunicação social, remeti sempre, a partir do momento em que soube que iria ser chamada a esta casa, para aqui, convosco, prestar todos os esclarecimentos e é isso que irei fazer de seguida. Bom, eu queria começar por partilhar com os senhores deputados aquilo que está subjacente à escolha de Carla Alves para Secretária de Estado. O Sr. Secretário de Estado, Rui Martinho, já por diversas vezes me tinha solicitado que precisava sair, porque se encontrava com problema de saúde, que se encontra com problema de saúde, e que isso implicava outras decisões para a sua vida pessoal. E entendemos que este momento em que havia novas entradas para o Governo, que seria o momento para o poder fazer. Aliás, quero aproveitar mesmo este momento para agradecer toda a disponibilidade e o serviço público que, não só nestas funções, mas ao longo da sua carreira, o Sr. Engenheiro Rui Martinho veio a prestar à nossa democracia e à agricultura portuguesa. E quando confrontada com esta questão, e atendendo a que estamos no início do novo ciclo de programação, partindo do princípio também que temos este ciclo de programação para fechar, que estamos numa crise grave do ponto de vista social, económico, ambiental, onde a agricultura tem prestado aquilo que são os melhores referenciais no serviço público aos nossos cidadãos, que nada nos falta, nós precisávamos de encontrar a pessoa que reunisse condições, que conhecesse os dossiers e que imediatamente pudesse pegar neste lugar e dar continuidade às políticas que estamos a desenvolver. E claramente, ao olhar para o perfil de Carla Alves, que conhece o Ministério desde 2018, aliás, estou perfeitamente à vontade para falar sobre isto, porque em 2018 eu não estava no Governo, não foi uma nomeação feita por mim, foi uma nomeação que passou pela CRESAP, que fez declaração para o Tribunal Constitucional e que, desde 2018 até 2022, deu e mostrou uma grande competência nas matérias, em que, claramente, autarcas de todas as forças políticas, confederações, associações de agricultores, reconhecem o seu mérito e o seu trabalho. Se assim não fosse, eu ainda não vi até à data nenhum artigo de jornal, nenhuma opinião contrária a isto que acabei de dizer. Aliás, posso inclusivamente enunciar o currículo da senhora engenheira Carla Alves, que desde a sua formação, ao ter trabalhado como diretora do Parque Biológico de Vinhais, da Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bízara, a ter representado, nomeadamente, a Confederação de Agricultores de Portugal, a CAP, no Comitê Consultivo de Carne de Suíno, da DG Agri e na Copa Cogeca, vice-presidente da Federação Nacional das Raças Autóctones, professora convidada do Instituto Politécnico de Bragança e, portanto, tem um currículo onde ninguém pode pegar e onde claramente garantia esta continuidade das políticas e um trabalho que é necessário fazer. E claramente que as questões que lhe coloquei foi se tinha condições para assumir o lugar, nomeadamente porque sendo uma pessoa que vive no norte do país, em Trás-os-Montes, que tem uma vida pessoal e familiar tem implicações grandes do ponto de vista até da própria logística. E questionei se tinha algum processo ao qual a senhora engenheira me deu conta que não tinha nenhum processo, que havia um processo, sim, que envolvia o marido do seu tempo de autarca, mas que não tinha implicações com ela própria. Bom, e entendi que era a pessoa que, atendendo àquilo que sabia, que tinha as condições para assumir o lugar, e foi nesse sentido que a propus para assumir as funções de secretária de Estado. E, portanto, isto para nós é bastante, bastante claro, e para mim é bastante, bastante claro. Gostava de partilhar com as senhoras e os senhores deputados que, depois da tomada de posse, nessa noite, nós fomos confrontados por um órgão de comunicação social que falava sobre o processo do marido, que falava sobre as contas arrestadas do marido. E nós perguntámos, e mais uma vez aquilo que nos foi dito é que é um processo do marido, e soubemos então que havia uma conta onde, era uma conta conjunta, uma conta onde o casal depositava os seus vencimentos e que essa conta tinha tudo declarado. E portanto foi com base nessa informação que ficámos a aguardar, e foi essa a informação que passámos ao órgão de comunicação social. Quando essa informação não foi tida em consideração por esse órgão de comunicação social, e somos, no dia seguinte, na quinta-feira, surpreendidos com a informação que saiu no Correio da Manhã. Imediatamente eu me dirigi à senhora secretária de Estado para tentar perceber, assim como elementos do meu gabinete. Eu não pude acompanhar toda a conversa, até porque era dia de Conselho de Ministros e saí para o Conselho de Ministros. O meu gabinete e o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro estiveram com a própria, e aquilo que chegámos à conclusão pela informação que me estava a ser dada, de facto, há um processo que é do marido, Américo, o doutor Américo Pereira, que diz respeito às suas funções de autarca, que é acusado, mas quem teve acesso a toda a informação, que foi o Ministério Público, não acusou a secretária de Estado, a engenheira Carla Alves, e mais, as contas e a conta que lhe foi arrestada foi porque era uma conta conjunta, uma conta, e foi essa a informação que nos foi prestada. Em momento nenhum ela foi arguída, em momento nenhum ela foi acusada, e a informação que nos deram foi esta, e foi com base nisso que aquilo que tornámos público durante o dia de quinta-feira. Queria também dizer que a avaliação política foi feita pela própria. A senhora engenheira Carla, no final do dia de quinta-feira, feitas as contas, entendeu que não tinha condições políticas e pessoais para continuar no cargo. E eu aceitei de imediato, respeitando a sua opinião. Senhores deputados, eu gostava ainda de dizer o seguinte, em relação às questões que de forma objetiva aqui me colocaram. No dia 5, às 21 horas, o público questionou o meu gabinete sobre o alegado conhecimento que teria sobre o envolvimento de Carla Alves em processos judiciais. E nós dissemos claramente que não tínhamos conhecimento. O órgão de comunicação social não publica isto mesmo. Nós emitimos um comunicado no dia 6, às 10h45, e não o vou ler, embora seja curto, mas é do conhecimento de todos. E, senhores deputados, nós esclarecemos os órgãos de comunicação social porque, de facto, não tínhamos conhecimento de qualquer processo judicial que envolvesse a Carla Alves. E a esta questão eu quero de novo enunciar que apenas soube da situação da conta que foi arrestada já depois da tomada de posse e, nomeadamente, através da comunicação social. E, portanto, eu penso que toquei nas questões todas que foram colocadas, mas estou à disposição das senhoras e dos senhores deputados para as questões que entendam ser necessário esclarecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora ministra. Vamos então agora proceder à primeira ronda. Nos termos da nossa grelha e do nosso acordo unânime inicial, irei dar a palavra ao deputado do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão, que iniciará assim a ronda, porque foi o primeiro requerimento a dar entrada. Sr. Deputado Pedro Frazão, o tempo que temos estabelecido é 6 minutos, mas conforme acordamos, terá toda a tolerância o facto de discutirmos os requerimentos em conjunto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, ainda que tenham sido parcos e não satisfatórios. Sra. Ministra, a Sra. Ministra não respondeu à minha pergunta se irá processar o Sr. Jornalista David Santos, que publicou então essa fonte, essa notícia, mesmo tendo contactado o Ministério e a Sra. Ministra tendo desmentido essa sua fonte. É que o Sr. Jornalista David Santos, do Público, escreveu que a Secretária de Estado demissionária, vou citar, informou a Ministra da Tutela antes de tomar posse como governante na passada quarta-feira acerca das contas arrestadas que partilha com o marido. Sra. Ministra, isto está noticiado. A Sra. Ministra está atacada na sua honra, está atacada na sua idoneidade política. Se a Sra. Ministra se mantém que isto é mentira, eu espero que a Sra. Ministra também vá processar o Público e este jornalista, tal como promete o Sr. Primeiro-Ministro, que também promete que vai processar o antigo Governador do Banco de Portugal, apesar de não sabermos se de facto efetivou esse procedimento ou não. Sra. Ministra, recordo-lhe que no dia 20 de julho de 2022, no debate do Estado da Nação, eu disse que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa tinha 3 ministros para raios. Doutora Marta Temido, o Pedro Nuno Santos e a senhora própria, a senhora ministra Maria do Céu Antunes. 2 destes ministros para raios que eu citei em 20 de julho de 2022 já se eletrocutaram e já saíram do governo. Eu presumo que a senhora ministra seja a próxima a sair relativamente a este caso, porque a senhora ministra, no ano passado, eu também lhe dei aqui numa comissão o título de Miss Seca, mas agora tem que aumentar a parada e tem que lhe dar o título de Miss Incompetência. Porque, além de todo este caso, que é absolutamente lamentável, a Sra. Ministra também apresenta uma enorme incompetência na execução dos fundos do PDR 2020, apresenta uma enorme incompetência no cumprimento dos prazos que promete o pagamento das ajudas aos agricultores, é incompetente na execução do PDR 2020, que já devia ter acabado há 2 anos, e estão ainda 1.300 milhões de euros por executar, meia TAP, senhores deputados, senhora ministra, meia TAP está por executar do PDR 2020. A senhora ministra é incompetente nas ajudas das compensações aos agricultores. Posso dar o exemplo que a senhora ministra prometeu dar aos agricultores 500 mil euros da Serra da Estrela, que é exatamente o mesmo que a engenheira Carla Reis levou da TAP, e foi também competente na elaboração de um PEPAC que os senhores deputados do Partido Socialista estão a ficar nervosos, mas têm que me ouvir. Eu tenho direito ao meu tempo, o meu mandato é tão válido como o vosso e, portanto, têm que ouvir. Podem tentar proteger a senhora ministra, mas não hão de conseguir. Senhora Ministra, a Senhora Ministra...
Vamos lá, senhoras e senhores deputados, o senhor deputado tem o direito de se fazer ouvir, os apartes são regimentados, aceito, mas também tem que se conseguir ouvir.
Muito obrigado, Senhor Presidente. E, portanto, Senhora Ministra, a Senhora Ministra tem que tirar daqui uma consequência deste caso. Se, de facto, o senhor jornalista a contactou e a Senhora Ministra afirmou que isto não era verdade, e se não foi citada na própria notícia, que não foi, então deve tirar aí consequências judiciais e gostava que respondesse objetivamente a esta questão, Senhora Ministra, por favor. Porque, Senhora Ministra, o seu governo está, de facto, a cair às peças neste momento. Não sabemos quem diz a verdade, não, se, não dizemos que não, se, não não sabemos quem mente. A senhora engenheira Carla Alves diz que a situação é conhecida, a senhora ministra vem aqui dizer que a situação não era conhecida. Nós, o grupo parlamentar do PSD também chamou a própria engenheira Carla Alves para ela vir cá esclarecer o que, se a senhora ministra de facto sabia. Ou se não sabia, mas, Sra. Ministra, em Portugal, neste momento, para lhe dizer com franqueza, ninguém acredita que a Sra. Ministra não soubesse. A Sra. Ministra é do aparelho do PS. A Sra. Ministra é como um aparatchik do PS que veio para a agricultura, porque a Sra. Ministra nunca teve nada a ver com a agricultura. A Sra. Ministra foi a Presidente de Câmara, foi vereadora do Abrantes, em Abrantes desde 2006, depois foi Presidente de Câmara de Abrantes desde 2009, serviu muito bem o PS e, portanto, foi convidada para o Governo, mas, de facto, com a agricultura nunca teve muito a ver. E, portanto, como é do aparelho do PS, ninguém pode acreditar que a Sra. Ministra não conhecesse os casos do PS, nomeadamente, olha, podia ter consultado aqui com a Sra. Deputada Berta Nunes. A Sra. Deputada Berta Nunes, em vez de estar a fazer os apartes, devia ter comunicado com a Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação, já que é Presidente da Federação de Bragança, podia tê-la informado destes casos e casinhos que ocorrem lá na sua Federação Socialista. Eram públicos, muito bem. A senhora deputada Berta Nunes acredita na versão da senhora ministra, está a ver? Ela acabou de dizer aqui, em à parte, que os casos eram públicos. Portanto, toda a gente sabia dos casos, senhora ministra. Acabou de ser desmentida pela própria deputada
senhoras
da bancada que a
sente. Peço, portanto, moderação na linguagem. E, independentemente dos apartes, que se deixam e se façam ouvir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, há coisas que têm que ser esclarecidas e agradeço o aparte da Sra. Deputada Berta Nunes, dizendo que estes casos eram públicos. E, portanto, se os casos eram públicos, todos sabemos dizer. Sra. Ministra, relativamente a esta situação, eu queria lhe perguntar também se já fez o questionário aprovado pelo Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro se tirou da cartola com um grande ilusionismo, como é seu hábito, um novo soundbite a este questionário e, portanto, pondo de lado toda o vetting que deve ser feito pelo Governo na capacitação e na adequação dos novos convites e das novas pessoas que vêm para o Governo, apresenta agora um novo questionário, não sei se vai ser no Google Forms, ou se vai ser online, ou se vai ser através do WhatsApp, não faço ideia qual é que será o veículo em que vão fazer o questionário, mas, de todo modo, queria lhe perguntar se já o fez, porque se já o tiver feito, gostava de perguntar em quantas perguntas é que chumbou. Sabe, Sra. Ministra, é porque existem, a Sra. Ministra, em Abrantes, deixou muitos, muitos casos em tribunal por resolver. Olha, e enquanto foi Presidente da Câmara de Abrantes, teve até várias decisões judiciais muito vergonhosas a desfavor da Câmara de Abrantes. Olha, tenho aqui, Serviço do Ministério Público de Abrantes, secção de processos, processo 530 de 2009. A Câmara agiu de má fé, uma sentença. Outra sentença, recorreram, a Câmara de Abrantes acabou por recorrer e diz, o Tribunal da Relação de Évora diz, mantém na íntegra a decisão constante na sentença. Outra decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Santarém contra a Câmara de Abrantes. Diz o Tribunal, ora, com o devido respeito à alegação em causa rasa, a má-fé processual é uma afirmação totalmente temerária e despropositada. Isto era o que a Câmara de Abrantes alegava quando a senhora era Presidente. Relativamente a este processo, posso depois disponibilizar se desejarem. A perspectiva do autor, a Câmara, que recorria, leva a que, no limite, qualquer pessoa possa adquirir todos os imóveis que bem entender, bastando propor uma ação contra qualquer terceiro e fazer uma transação com o mesmo, onde declara portanto, arrasa completamente as pretensões da Câmara. Outro processo, Tribunal Judicial de Abrantes. Note-se que a ré beneficia também de presunção registal a seu favor, não elidida, como se disse. Portanto, está aqui a entender que a Câmara de Abrantes, possuindo presunção registral, utilizava a seu favor. Casos e casos de sentenças transitadas em julgado, outras que ainda estão a recorrer, e que a senhora Presidente de Câmara é citada e requerida para responder enquanto Presidente da Câmara à altura, ainda estão a recorrer. Portanto, nessas perguntas dos processos judiciais enquanto Presidente da Câmara, iria chumbar com certeza. E diz também que os presidentes de Câmara refugiam-se nesta situação processual de que a justiça em Portugal é muito morosa e, portanto, deixam processos e processos no seu rasto político, porque depois sabem que quando eles vierem a ser resolvidos já estarão noutro pelouro e, neste caso, a Sra. Ministra foi promovida para Ministra. E, portanto, tudo isto é fingir, Sra. Ministra, tudo isto é para inglês ver, é um faz de conta, é como se fosse um fogaz político, agora inventa-se um questionário para tapar o sol com a peneira. Mas o que estamos a tratar aqui é de uma enorme gravidade. E hoje, esta semana, foi bom, ainda não se demitiu ninguém do governo, pelo menos que eu saiba até agora, mas não sabemos o dia de amanhã e hoje em Portugal vivemos com esta incerteza de o que é que se irá passar no governo. Portanto, Sra. Ministra, gostava de lhe deixar estas perguntas muito, muito, muito concretas e saber como é que a Sra. Ministra pode defender alguém em que tem estes casos públicos, como foi agora próprio dito pela Sra. Berta Nunes, pela Sra. Deputada Berta Nunes, os casos são públicos e, portanto, toda a gente sabe, e os senhores deputados do Partido Socialista gostam muito de dizer que o Chega é uma ameaça à democracia, que o Chega é uma ameaça ao Estado de Direito, que o Chega é uma ameaça ao sistema. Pois, mas olha, senhores deputados, o que é uma ameaça à democracia, ao Estado de Direito, é a corrupção. Porque, e a senhora ministra, os outros casos e os senhores deputados que suportam este governo, os senhores é que estão a demolir a democracia com esta...
Tem que concluir, senhor deputado, tem que concluir.
Os senhores são inconsequentes, são mentirosos e são inconsequentes com os casos que existem e nestas comissões resolvem as situações com comissões, tentam resolver as situações com comissões, com inquéritos, com questionários, com averiguações, com o nome, o que quer que lhe deem, mas é tudo uma fantochada, é tudo uma farsa, porque chega-se ao fim do dia e nada se resolve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado João Nicolau, sim.
Posso pedir a palavra, Sr.
Favor.
Estamos a chegar a um ponto com esta intervenção que acabou do Sr. Deputado fazer, que nos acusou aqui de mentirosos, e estamos a chegar aqui a termos e a formas de estar na Comissão, que não é habitual nesta Comissão, nem nesta Casa, e, portanto, gostávamos, efetivamente, que as coisas pudessem ser moderadas e que as intervenções pudessem ser de tom elevado e, a bem da democracia, de uma forma mais respeitosa de toda a nossa atividade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se quiser utilizar a prerrogativa em defesa da honra, tem a palavra para esse efeito. Mas acabou por o fazer indiretamente. Sr. Deputado, peço que nas intervenções posteriores tenha moderação na linguagem, que há determinadas palavras que não devem ser utilizadas nesta Comissão, nem na Assembleia da República, nem noutros locais.
Sr. Presidente.
Sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, desculpe, mas eu não aceito ser coartado na minha ação política e na minha liberdade de expressão nesta Comissão. Eu sou deputado, o meu mandato foi-me dado pelos portugueses, eu não aceito que me digam que palavras é que eu posso ou não posso usar. Eu uso das palavras que bem entender. Os senhores deputados da bancada do Partido Socialista, se estiverem muito ofendidos, usam da figura regimental da defesa da honra, e eu irei ter o direito...
E o senhor também está a utilizar a réplica da defesa da honra.
Senhor Presidente, desculpe, mas é que eu não aceito. Eu estou a fazer uma interpelação à mesa, não estou a utilizar a réplica da honra. Estou a fazer uma interpelação à mesa porque estou a dizer ao senhor Presidente, em resposta ao que o senhor Presidente me disse, que eu lamento, mas não aceito que seja coartado a minha liberdade de expressão e a minha ação política. Eu uso as palavras que bem entender. E, portanto, neste momento, o que existe em Portugal é um clima de suspeição generalizada. E os senhores são culpados por este clima de suspeição generalizada, não é o Chega. Não foi o Chega que nomeou membros para o governo que estão a ser demitidos em alta rotação. Portanto, os senhores é que são culpados por este clima de suspeição. E, portanto, se não gostam de ouvir, podem sair
muito
um bocadinho
bem
lá fora e vão beber um copo de água ou um café, que é para acalmar.
Só... obrigado, Sr. Presidente. Para findar esta discussão, acrescentar o conhecimento e a célebre frase que a nossa liberdade termina onde começa a dos outros. E eu permitindo, e com o sentido de equilíbrio e de participação e de transparência nesta Comissão, tenho o dever de promover esse equilíbrio, e foi o que fiz, e vamos então continuar dando a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, que é o autor do segundo requerimento a dar entrada nesta Comissão. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Face aos esclarecimentos que aqui foram prestados pela Sra. Ministra, eu registro que a versão que apresenta é que só soube do arresto de contas depois, já na noite, depois da nomeação. Portanto, até essa altura, na versão que a Sra. Ministra aqui apresenta, a Sra. Secretária, ou a Sra. Ex-Secretária de Estado, não tinha partilhado com a Sra. Ministra a existência de um arresto de contas de que fosse titular, portanto isso só foi conhecido pela Sra. Ministra na noite da nomeação, através de um contacto de um órgão de comunicação social. Bom, eu acho que era importante fazer aqui um ponto de situação relativamente àquilo que tem sido as últimas semanas deste governo. Confesso que já perdi a conta ao número de secretários de Estado e de ministros que foram sendo perdidos pelo caminho, parece que são 13. Já veremos, sabemos lá, agora que aqui estamos a falar, já se está a preparar alguma demissão adicional, sabemos lá quem chegará ao Carnaval ou não, portanto tem sido essa a situação recorrente nas últimas semanas. E isso, Sra. Ministra, eu diria que alguém que tem uma responsabilidade política, até por preservação daquilo que é a pouca credibilidade que resta ao Governo, deveria levar a que nas nomeações que se fazem houvesse um especial cuidado. E, portanto, do ponto de vista do conhecimento da conta, a Sra. Ministra já manifestou a sua versão. Há uma desconformidade com as notícias que referem a versão da Sra. Ex-Secretária de Estado. Já veremos depois como é que as versões podem ser avaliadas. Mas há uma coisa que eu gostava de perguntar à Sra. Ministra. A Sra. Deputada Berta Nunes aqui o referiu. A situação do marido da Sra. Ex-Secretária de Estado, Américo Pereira, repito, ex-presidente da Câmara de Vinhais, eleito pelo Partido Socialista, portanto não é por um partido qualquer, é pelo Partido Socialista, e acusado de vários crimes na gestão da autarquia, essa situação, disse-o a Sra. Deputada Berta Nunes, e também é uma evidência, essa situação é pública, essa situação é conhecida, e eu não quero imaginar, que quer para a Sra. Ministra, que enfim, é para além das suas funções atuais, é militante do Partido Socialista, eu não quero imaginar que existam tantas situações que envolvem o Partido Socialista, duvidosas, para dizer o menos, que os senhores já não tenham isso em conta, que não saibam isso, que não se preocupem quando um autarca do Partido Socialista é acusado de determinadas práticas com gravidade, que os senhores achem isso normal, que achem isso corrente. Eu não acharia, e aquilo que lamento é que aparentemente se tenha entrado numa gestão de normalidade desse tipo de coisas. Espero que não aconteça, mas parece-me que é o que aconteceu. Porque, Sra. Ministra, o que está aqui em causa, para além do conhecimento ou não das contas arrestadas, etc., é se a situação de um familiar, neste caso, um familiar tão próximo como é o vínculo do casamento, se a situação de um familiar envolvido em atos desta natureza, militante do Partido Socialista, eleito pelo Partido Socialista, se não faria no Governo, na Sra. Ministra, no Sr. Primeiro-Ministro, e sobre isto tinham que saber que o Sr. Américo Pereira tinha estas questões pendentes, se isto era ou não um motivo de avaliação política que devia ter sido feito para preservar as instituições, que é algo que os senhores não sabem fazer e não têm feito, e se os senhores, a Sra. Ministra e o Sr. Primeiro-Ministro, deviam ter tido ou não o cuidado de perceber melhor, sabendo como tinham que saber que estes casos existiam, se tinham ou não que saber melhor o que é que se estava a passar, apurar de forma mais profunda a realidade. Porque há aqui um dado muito importante, Sra. Ministra. É que no tal questionário de 36 perguntas que os senhores sacaram da cartola agora, neste momento, o tal mecanismo, não é? Há uma coisa que diz lá, e eu vou passar a citar. Uma das perguntas do questionário é a seguinte: tem qualquer tipo de processo judicial contra ordenacional ou disciplinar pendente em que esteja direta ou indiretamente envolvido? E o indiretamente diz, envolvendo algum dos membros do seu agregado familiar. Portanto, de acordo com o mecanismo que os senhores inventaram, portanto, agora em vigor para o recrutamento do Governo, a existência de um processo judicial envolvendo um familiar, envolvendo alguém do agregado familiar, agora é motivo para não ser alguém convidado para o Governo. Na véspera da entrada em vigor do mecanismo, já não era. Os senhores mudaram o standard de exigência de um dia para o outro, Sra. Ministra. É que eu não compreendo isso, porque o standard de exigência parece-me que devia ser o mesmo. E continua o questionário. Tem conhecimento que seja objeto de investigação criminal qualquer situação em que, direta ou indiretamente, tenha estado envolvido? E, mais uma vez, o direto ou indiretamente remete também para o agregado familiar. E, portanto, eu gostava de perceber qual é o critério que os senhores põem na avaliação das nomeações que fazem e se o critério mudou da véspera para o dia seguinte haver um mecanismo que tem explicitamente estas perguntas sobre a mesa. Muito obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Dou agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD para colocar as questões como o terceiro requerimento a dar entrada na mesa. E tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, do respectivo grupo parlamentar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, a Senhora Ministra, na resposta que deu às questões introdutórias, tentou dizer-nos aqui que o currículo da engenheira Carla Alves, que era por si a justificação que baste para a nomeação para uma função que de facto tem uma grande importância e relevância num dos ministérios que são um dos pilares da sociedade, que é o Ministério da Agricultura. Ministério esse que, e recordava aqui, para que tenhamos noção da dimensão e da importância, para além da gestão do nosso território nacional, para além da importantíssima importância que tem na sustentabilidade alimentar, o Ministério da Agricultura tem em mãos a gestão de mais de 6 mil milhões de fundos comunitários do PEPAC. E, portanto, estamos a falar aqui quase duas TAPs, do dinheiro que o Estado já injetou na TAP. Estamos a falar de volumes muito significativos. E estamos a falar da nomeação de uma Secretária de Estado da Agricultura que teria em mãos a gestão de parte destes fundos comunitários. A Senhora Ministra tentou dizer-nos que Carla Alves era uma cidadã exemplar. Mas eu, permitam-me que faça aqui um parênteses. Não foi certamente a análise curricular que a Senhora Ministra fez, aliás, não deve ter sido a análise curricular na área da agricultura que o Senhor Primeiro-Ministro escolheu Vossa Excelência para esta pasta. E também não foi na base curricular que Vossa Excelência nomeou a 23 de agosto um cidadão que estava no desemprego, estava a receber o subsídio de desemprego. Estou a falar de Jorge Rosa, ex-presidente de Câmara de Mértola, que Vossa Excelência designou como técnico especialista na sua área da especialidade. Bem, este cidadão era especialista e licenciado em gestão bancária, mas a sua vida foi política. Era militante do Partido Socialista, candidato do Partido Socialista, desempenhou funções autárquicas 21 anos. E, portanto, a sua vasta experiência, o seu currículo, que a senhora dá tanta importância, foi suficiente para o nomear para o seu gabinete, que, por acaso, tem um destacamento em Mértola, em Beja, onde ele desempenha funções diariamente ligando aos autarcas para saber como é que está a sua atividade. E, portanto, relativamente à agricultura, pouco ou nada tem a ver. Mas eu ia-lhe buscar ainda uma outra situação que a senhora Ministra teve como nomeação. Isto para lhe dizer que o seu cuidado deveria ser outro na escolha das pessoas que estão com enorme peso de responsabilidade no Ministério da Agricultura. Luísa Sá Gomes, não sei se este nome lhe diz alguma coisa, esta funcionária do MAI, num julgamento sobre esquema de favores no Ministério da Administração Interna, foi condenada em abril de 2018 num tribunal de primeira instância a 2 e 3 meses de prisão, com pena suspensa. A condenação ficou a dever-se a 2 crimes de abuso de poder, um crime de participação económica em negócio e um crime de falsificação de documentos de forma qualificada, por ter auxiliado João Alberto Carreira Correia a viciar contratos públicos. Bem, esta senhora, em 28 de junho de 2022, por despacho de Maria do Céu Antunes, foi exercer o cargo de Subdiretora-Geral de Alimentação e Veterinária. E, portanto, o seu currículo de nomeações suspeitas e... Eu não sei que termo é que se há de utilizar aqui mais para atribuir estas nomeações, mas, de facto, são de uma ligeireza que deve espantar toda a gente e coloca, acima de tudo, o Sr. Primeiro-Ministro num papel muito difícil. Eu bem sei que a Sra. Ministra, na linha política, tem estado, porque a senhora é militante do Partido Socialista, tem estado sempre no apoio mais direto à linha do António Costa, mas eu não sei se isso será suficiente para que todos estes erros que se venham a cometer no Ministério da Agricultura não tenham outro tipo de consequências. Mas voltemos à Carla Alves, aquela que tem um currículo invejável. A Carla Alves não é só casada com um ex-autarca que tem uma série de processos. ela própria, basta fazer como qualquer um fez para preparar esta audição, ir ao Google, ao Dr. Google, e percebe-se o envolvimento que Carla Alves tem. Mas eu recordo-vos com recortes de imprensa regionais e nacionais. Bem, estava envolvida num processo criminal onde o marido e ela, numa conta conjunta, tinham 700 mil euros. Não, 700 mil euros que aparecem na conta, não sei bem de onde é que isto apareceu. O que é esta, doutora Berta Nunes? Tenha lá paciência, que a senhora é corresponsável disto, que é dirigente política e devia ter alertado. E, portanto, peço-lhe alguma ponderação. A si deve ser a última pessoa a falar nesta sala, porque o seu tempo de falar deveria ter sido antes a alertar. Porque a senhora ministra, se não sabia, a senhora devia lhe ter dito. E, portanto, tenha lá ponderação. Eu sei que incomoda isto, porque a senhora sabia. Toda a gente no Distrito de Bragança sabia desta situação. Mas voltemos ao caso. A senhora engenheira Carla Alves foi publicitada em diferentes órgãos de comunicação social regionais que suspeitava da apropriação ilícita de 68 mil euros por causa de uma gestão da associação onde ela pertencia, da Associação de Raça Bízara. E, portanto, isto está-lhe no currículo. De uma das partes que a senhora ministra referiu aqui, ela tem a suspeição de enriquecimento de 68 mil euros em 2009. Bem, ela tem uma suspeição de que usurpou uma quinta por uso capião, ela e o marido, a propriedade dela também, em que o tribunal decretou que ela fez uma usurpação por uso capião e teve que devolver, teve que pagar à legítima proprietária da quinta. Esta engenheira Carla Alves teve problemas com a gestão de fundos comunitários na Angsub, que era uma empresa que passava faturas de formação que a engenheira Carla Alves não chegava a dar. Portanto, ela recebia verbas de formação que supostamente devia ter dado e que não dava. Senhora Ministra, esta engenheira Carla Alves já se está aqui a começar a perceber que mais do que um currículo tem um grande cadastro. Esta senhora recebeu dinheiro da Câmara Municipal, onde o marido era presidente, e o culpado é o marido, mas ela era funcionária e recebeu dinheiro de formação, e o Ministério Público emitiu uma certidão, que hoje ninguém sabe onde é que está, mas a Degal pronunciou-se e mandou instalar um processo disciplinar à Câmara, cujo marido era presidente, ele era funcionário e recebia verbas que não devia. Bem, já falei aqui da Quinta dos Cairo, que foi vergonhosa a forma como esta família no Distrito de Bragança, em Vinhais, tentou usurpar e que o Tribunal admitiu que houve má fé da família. E, de facto, não há ninguém no Distrito de Bragança, no Conselho de Vinhais, que não tenha conhecimento desta atividade que esta suposta Secretária de Estado que ia chegar ao seu governo com uma responsabilidade imensa na gestão de fundos comunitários, 6 mil milhões, repito este número, quase que me leva a crer, numa linguagem um pouco agrária, dizer que a senhora quase que estava a meter uma raposa num galinheiro. E que, para além disto, as contas, aquela conta que a senhora diz que, ou que ela lhe disse a si que não tinha implicação, havia mais do que uma conta arrestada pelo banco. Uma que ela tinha com o marido, onde apareceram estes 700 mil euros, caídos do céu, mas mais, a Caixa de Crédito Agrícola tinha um processo de penhora com esta senhora, onde ela estava envolvida, e o marido também, por negócios de imóveis, onde havia injeção patrimonial e financeira ao património dos arguidos e apurou-se que detém património incongruente, não declarado fiscalmente no valor global de 3,5 milhões de euros, montante que o Ministério Público também quer que seja declarado perdido a favor do Estado. Senhora Ministra, tantos processos, tantos cargos, e a senhora foi escolher, com base num currículo que acabou de nos citar aqui, para desempenhar as funções de Secretária de Estado. Valha-nos Deus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, depois da apresentação do cumprimento da ordem pela entrada dos requerimentos, tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queremos agradecer a prontidão com que a Sra. Ministra da Agricultura veio ao Parlamento. De resto, é uma disponibilidade manifestada sempre, em todos os momentos, através das audições regimentais aqui nesta Comissão, mas também por via dos requerimentos dos senhores deputados. Sempre disponível e diligente, ao serviço desta pasta tão importante para o país e com forte peso social e económico em Portugal. Enaltecer também a tranquilidade e a espontaneidade com que a Sra. Ministra se apresenta aqui hoje e o respeito que demonstra pelos senhores deputados desta Comissão e pela função deste órgão de soberania. Hoje ficaremos a saber aquilo que já foi esclarecido em comunicado e ainda de viva voz também pela Sra. Ministra quando questionada pelos senhores jornalistas. Temos a convicção de que hoje não ficaremos a saber nada que não soubéssemos ontem e não devêssemos saber amanhã. O que está aqui em causa é, de sobremaneira, uma manobra política, um adensar de uma situação e o aproveitamento de um caso que, sim, gerou um problema, mas que foi clarificado e saneado com a demissão da Sra. Secretária de Estado da Agricultura. De resto, também o Sr. Primeiro-Ministro e também o Sr. Presidente da República deram o caso como encerrado. Em todos os momentos, a Sra. Ministra da Agricultura não deixou de trabalhar e de prosseguir na resolução das questões que envolvem os agricultores e o seu trabalho de todos os dias. Porque, na verdade, a agricultura não para e é bom sabermos que o Ministério também não parou, também não para, mesmo quando muitos o querem efetivamente derrubar. E uns que aqui se dizem amigos e outros que não se dão sequer ao trabalho de esconder o seu anseio, o seu desejo de que este Ministério seja derrubado. De resto, os dados de execução de políticas demonstram isso. O PEPAC é uma realidade. Os agricultores receberam e continuam a receber apoios extraordinários para enfrentar os efeitos da seca, os efeitos da guerra, dos incêndios, da inflação. E os programas são executados em articulação com as confederações, entre muitos, muitos outros pontos positivos que podemos elencar. Como é óbvio, os deputados do Partido Socialista não estão cá para fingir que não houve um problema, e bem pelo contrário, estamos cá para dar cumprimento a todas as competências que nos são atribuídas pela Constituição da República Portuguesa, desde logo a competência de fiscalização. E, portanto, a primeira pergunta que se impõe é se a Sra. Ministra tinha conhecimento de algum envolvimento da engenheira Carla Alves em processos judiciais. Por outro lado, importa também perguntar quais foram os critérios que presidiram à escolha da engenheira Carla Alves para Secretária de Estado da Agricultura e qual o feedback que tinha do trabalho da engenheira Carla Alves na Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. E, por outro lado, se previamente à decisão da engenheira Carla Alves, à decisão de escolha da engenheira Carla Alves, se esta foi questionada pela Sra. Ministra da Agricultura sobre eventuais processos judiciais e, em caso afirmativo, que informação foi dada pela engenheira Carla Alves. Por fim, pergunto também se a Sra. Ministra antevê alguma dificuldade no desenvolvimento e na entrada em plena execução do PEPAC por causa desta situação. A Sra. Ministra tem estado na linha da frente em todos os desafios que têm surgido ao setor primário, desde a pandemia, à seca, à guerra, à inflação, e o Ministério da Agricultura tem sido exemplo na gestão do PDR, dos fundos da PAC no geral, e com grande trabalho, em concreto, na negociação da PAC que nos traz ao PEPAC de hoje, e isso é uma vitória também da Sra. Ministra. A oposição, ávida por um momento de maior mediatismo, tenta-nos desviar para caminhos sinuosos, mas a Sra. Ministra tem sabido escolher o melhor caminho, o caminho certo para este setor, e saberá, com certeza, manter a eficácia das decisões que toma, sempre com um objetivo em mente: o desenvolvimento do setor primário, de quem o trabalha e do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhuma intervenção e, como está, vou dar a palavra à Sra. Ministra para responder a todas as questões formuladas pelas senhoras e senhores deputados. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada aos senhores deputados pelas questões aqui colocadas e vou tentar de novo sistematizar toda a informação que já aqui deixei para que não haja dúvidas, porque em bom rigor fui chamada a esta casa e nestes requerimentos em concreto que agora estamos a discutir para poder elucidar o Parlamento e os cidadãos sobre a escolha de Carla Alves para as funções. E é aqui que me vou cingir, até porque as outras matérias teremos a oportunidade a seguir de as discutir quando discutirmos o requerimento sobre os apoios, o requerimento sobre a pequena agricultura, entre outros. E, portanto, agora é sobre este caso que quero falar convosco assim, de forma muito direta, muito clara e muito transparente. E repito, não tinha conhecimento de qualquer processo judicial que envolvesse a engenheira Carla Alves à data que a convidei para assumir estas funções. Não tinha conhecimento de qualquer processo judicial que a envolvesse. Ponto 2. Que critérios tinha subjacente a esta escolha? Escolhi alguém que tecnicamente me pudesse ajudar a dar continuidade às políticas e, claramente, o currículo da engenheira Carla Alves, a sua experiência, o conhecimento, o reconhecimento dos seus pares dentro e fora do Ministério, dos agricultores, das confederações, todos eram favoráveis a esta pessoa. Aliás, repito, Carla Alves entrou para a Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte em 2018, depois de se ter submetido a um processo que passa pela CRESAP, tomou as suas funções, apresentou a sua declaração a Tribunal Constitucional e tem um trabalho, ao longo dos 4 anos, de grande responsabilidade, onde é co-gestora dos fundos comunitários, porque faz parte das suas funções enquanto diretora regional. E, portanto, senhoras e senhores deputados, conhecendo o Ministério e as políticas, dando continuidade, reconhecendo o seu perfil e competência e grande proximidade ao setor, por todos, repito, autarcas de todas as forças políticas, confederações, associações, agricultores, depois de ter passado num processo de escrutínio de CRESAP e depois de estar 4 anos ao serviço da agricultura portuguesa, nada indiciava que não reunisse as condições para o fazer. E foi nesse pressuposto que lhe fiz o convite e foi nesse pressuposto que a própria aceitou, reconhecendo que tinha condições para o fazer. E quando a questionei se tinha algum processo que a envolvesse, a própria me disse que não, que havia um processo que envolvia o marido e que decorria das suas funções enquanto autarca, mas que não a implicava. E repito, depois da tomada de posse, nós recebemos uma pergunta num órgão de comunicação social do Correio da Manhã que dizia se nós tínhamos conhecimento do processo que envolvia o marido e o arresto das contas. E foi aí que tomámos conhecimento. Não tinha conhecimento do arresto das contas e de outras questões que vieram a ser publicitadas no dia a seguir, na edição de quinta-feira. Mais, senhores deputados, nesse âmbito, quinta-feira, questionada pelo meu gabinete, pelo gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, foi-nos dito que a conta que foi arrestada porque era uma conta conjunta, era uma conta familiar, onde os vencimentos eram depositados e que estava toda declarada. E, com esta informação, era isto que sabíamos à data. Depois, gostava ainda de enfatizar aquilo que o Sr. Deputado Pedro Frazão aqui me questionou sobre a relação com o público. No dia 5, pelas 21 horas, o meu gabinete foi questionado pelo público sobre o alegado conhecimento que teria sobre o envolvimento de Carla Alves em processos judiciais. E foi prontamente desmentido. No dia 6, o órgão de comunicação social, o Público, noticia o meu conhecimento e diz, e fala em três fontes, mas não diz quais são as fontes. Já tinha sido desmentido e não foi considerada nessa notícia o meu comunicado, a informação, nessa altura a minha informação, a desmentir. A situação motivou a um comunicado às 10h45 que diz, considerando as recentes notícias, o Ministério da Agricultura e da Alimentação informa que a Ministra da Agricultura e da Alimentação não tinha conhecimento de qualquer envolvimento de Carla Alves em processo judicial. E repito, durante todo o dia, o meu gabinete esclareceu os órgãos de comunicação social e, perante o anúncio a um pedido de audição parlamentar, decidi não prestar mais declarações. E disse-o, inclusivamente, publicamente, para aqui vir com as senhoras e os senhores deputados poder esclarecer esta informação. E, portanto, quanto a isto, acho que fui suficientemente explícita e acho que não restam dúvidas em relação a esta matéria. Deixo para finalizar a minha intervenção a questão se respondi ou não ao questionário e, enquanto as perguntas passei. Eu gostava de dizer o seguinte. Eu, quando em 2006 assumi as funções na Câmara Municipal de Abrantes de vereadora, eu fiz a minha avaliação se tinha condições para assumir o serviço público. Eu, em 2009, quando me candidatei à Câmara, eu questionei-me se tinha condições pessoais, políticas, para poder fazer. E fi-lo. E quando assumi funções, no dia em que tomei posse, voltei a fazer essa avaliação. Em 2013, quando voltei a candidatar-me, depois de ter passado pelo escrutínio do voto popular, voltei a fazer a avaliação. E em 2017, a mesma coisa. E em 2019, quando assumi as funções de Secretária de Estado, que muito me honra para poder servir o meu país, eu fiz a mesma avaliação se tinha ou não condições para o exercer. E quando, em 2019, fui candidata pelo Círculo de Santarém, pelo Partido Socialista, a esta Assembleia, voltei a fazer essa avaliação. E quando assumo, pela primeira vez, a pasta da Agricultura, também faço essa avaliação e já em 2022, quando voltei a ser candidata pelo Círculo de Santarém, a esta Casa, e quando, de novo, assumo esta função, fiz esse exercício. E fi-lo com o sentimento de poder dar uma resposta cabal àquilo que entendo que é um serviço público, que é ir para além daquilo que é a espuma dos dias, é poder desenvolver políticas que sirvam as pessoas, que façam as pessoas mais felizes. E é desde 2006 que diariamente eu faço essas perguntas e por isso aqui continuo e aqui estou convosco hoje para esclarecer todas estas informações e outras que nos outros requerimentos que discutiremos a seguir, de forma a podermos dar continuidade ao trabalho que estamos a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Fica assim concluída esta primeira ronda dos requerimentos que previamente apresentei. Pergunto a alguma dos senhoras e senhores deputados se pretende uma segunda ronda ou vamos dar início à nossa extensa ordem de trabalhos com o conjunto de requerimentos. Já há solicitação para uma segunda ronda, nesses termos iremos iniciar uma segunda ronda. Como sabem, funciona inscrição por deputado, no máximo até 2 minutos, e a Sra. Ministra responde no fim com a soma dos tempos. O primeiro Sr. Deputado a pedir a palavra, Sr. Deputado Rui Rocha, do Iniciativa Liberal, e dou de seguida a palavra.
Sra. Ministra, obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, registro que não tive resposta aos pontos essenciais das perguntas que fiz. O primeiro ponto essencial, Sra. Ministra, para o qual pedia resposta, no respeito pelo princípio democrático do escrutínio e da transparência, é se sabia ou não, porque é do conhecimento público, que o marido da Sra. Ex-Secretária de Estado tinha envolvimento num conjunto de questões judiciais, estava a ser investigado, porque, como aqui foi dito pela Sra. Deputada Berta Nunes, estamos a falar de coisas, de questões de domínio público, e sendo, para além disso, um militante do Partido Socialista e um eleito do Partido Socialista, a mim me parece impossível que não houvesse conhecimento da Sra. Ministra e do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, a primeira pergunta é se sabia ou não das situações que envolviam o marido da ex-secretária de Estado. A segunda questão, dando por adquirido que sabia, porque não podia ser de outra maneira, Sra. Ministra, é se teve em conta ou não, e o Sr. Primeiro-Ministro teve ou não em conta, na decisão que tomaram, esse envolvimento do marido da senhora ex-secretária de Estado. E o terceiro ponto é se o tal mecanismo alterou ou não o critério, porque à face do mecanismo, e tendo a senhora ministra conhecimento do envolvimento do marido, me parece evidente que não podia ter havido nomeação. E, portanto, eu quero saber se, com a entrada em vigor do mecanismo, houve uma alteração de critério que é agora mais exigente do ponto de vista ético, da ética republicana que os senhores gostam de invocar, e que não era tão exigente na véspera do mecanismo entrar em vigor. São essas três perguntas, senhora ministra, e eu faço questão de ter uma resposta, porque acho que é isso o direito que tenho, enquanto deputado eleito, por um conjunto de pessoas que confiaram em mim para fazer estas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Sra. Ministra, as suas respostas foram insatisfatórias e lamento imenso que a Sra. Ministra tenha vindo mais uma vez aqui dizer que não sei, que não vi, que não tinha conhecimento, que ninguém me disse. Acabou por admitir que tinha perguntado diretamente à Sra. Ex-Secretária de Estado, Carla Alves, se ela estava envolvida em algum processo e que ela lhe terá respondido que estava, que tinha um processo do marido enquanto Presidente da Câmara, mas a Sra. Secretária de Estado não lhe explicou que tinha contas onde durante vários anos lhe caíam de forma inusitada verbas monetárias avultadas que montam até o valor acima de 700 mil euros. Isto não é natural, Sra. Ministra. Não é natural que uma pessoa que tenha numa conta de comunitária familiar, como a própria Sra. Ministra disse, que ache natural que nessa mesma conta apareçam verbas avultadas que são absolutamente inexplicáveis. E, portanto, se tudo, se quanto tudo ou mais a Sra. Ministra não respondeu, diz que não sabe, diz que não viu, diz que ninguém informou, então eu só tenho que reiterar o meu epíteto, dizer que a Sra. Ministra é, de facto, a missa incompetência, porque é inadmissível que uma Ministra da República não saiba fazer um escrutínio suficientemente aprofundado para que uma coisa tão simples como uma simples pesquisa na internet que qualquer um dos seus muitos assessores pode fazer e produzir uma informação para a Sra. Ministra, para lhe dar um perfil da pessoa que a senhora vai convidar para assumir o cargo de Secretária de Estado. Nós estamos a falar do Governo da Nação, de uma pessoa que tem acesso a informação privilegiada, tem acesso a serviços de informação, como a Sra. Ministra também poderá ter, e, portanto, não basta o Sr. Primeiro-Ministro António Costa utilizar a samarra de Vinhais para ir tentar passar a mão pelo pelo dos agricultores, mas depois dizer que desconhece tudo o quanto se passa no Distrito de Bragança. Sra. Ministra,
tem que concluir, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou terminar. Lamento imenso as suas respostas. De facto, não foram convincentes e vir aqui com términos poéticos dizer que quer tornar as pessoas mais felizes não responde às dúvidas desta Comissão, nem responde às dúvidas dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom dia, Sr. Ministro, meus colegas. Muito rapidamente, apenas uma pergunta que tem muito a ver com aquilo que foi aqui dito pela Sra. Ministra e... respondendo também ao Sr. Deputado João Nicolau, sobre a bondade das políticas, essas matérias, como disse a Sra. Ministra, vão ser faladas a seguir e, portanto, não vale a pena estar agora a abordá-las, porque eu também discordo e o PSD discorda, claramente, desse sucesso que aqui procurou passar. Mas há uma questão que me preocupa e que foi aqui dito pela Sra. Ministra. Sra. Ministra, disse a certa altura, a escolha de Carla Alves sobre ela, o Secretário de Estado, Rui Martinho, já por diversas vezes tinha solicitado a saída, por razões até de saúde, e aproveitei este momento para o fazer. Disse mais, estamos no novo ciclo de programação, o que é verdade, estamos com o PEPAC que se iniciou agora em janeiro deste ano, e ainda não temos a regulamentação cá fora, que era devida e devia estar pronta antes até ao final de dezembro de 2022. E depois disse outra coisa, estamos numa situação de crise social e económica. Nós precisávamos de encontrar a pessoa que reunisse as condições, que conhecesse os dossiers. E Carla Alves conhecia desde 2018 o Ministério. E depois acrescentou numa segunda ronda. Precisava de alguém que me pudesse ajudar tecnicamente. Ora, a pergunta que eu faço é a seguinte. Passaram-se cerca de 2 semanas sobre a demissão da Senhora Secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves. Neste momento não se conhece ninguém indicado para o lugar. Pergunto eu, a senhora ministra deixou de ter essa necessidade de alguém que a ajudasse técnica e politicamente e, portanto, vai ficar com 2 competências todas do Ministério da Agricultura que pretendia delegar na senhora engenheira Carla Alves ou vai ainda nomear um novo secretário de Estado? Era só isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho então a última inscrição, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Francisco Rocha, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, uma saudação especial aos colegas também e, em jeito de conclusão, dizer que no final destes requerimentos não se acrescentou absolutamente nada porque realmente já estava tudo esclarecido. Todos nós percebemos que tudo aquilo que foi dito hoje, apesar das insistências em se torcer a realidade, em se torcer a verdade, nada foi efetivamente acrescentado. Mas, ó Sra. Ministra, deixe-me só dizer uma coisa e sublinhar naquela parte final da sua intervenção que apelou e bem à autoavaliação crítica que todos nós devemos ter quando somos convidados para qualquer desafio político. E essa autoavaliação crítica deve ser exatamente o primeiro critério e não um outro qualquer questionário. Tenha ele 34 perguntas, tenha ele 36, não é isso que nos importa. Aquilo que nos importa aqui é que cada um de nós, quando é colocado perante um desafio, tenha essa consciência, se está em condições de o aceitar ou não. E, efetivamente, para quem faz o convite, aquilo que é factual é que a senhora engenheira Carla Alves não era acusada, não era arguída em qualquer processo judicial. Portanto, qualquer outra avaliação, para além dessa, não pode ser feita pela titular da pasta que lhe faz exatamente o convite. Não deve ser em primeira linha essa preocupação de quem faz esse convite, porque isso vai muito para além daquilo que é público. Uma última nota também para sublinhar aquilo que a senhora ministra disse, que tem a ver com os critérios de escolha da engenheira Carla Alves. Efetivamente, a senhora engenheira Carla Alves não era desconhecida do setor. A senhora ministra disse, e bem, que se tinha sujeitado a um processo de seleção por parte da CRESAP. Estamos a falar de cargo dirigente de primeiro grau, superior de primeiro grau, e, portanto, foi feito esse crivo técnico. E, portanto, senhora ministra, aquilo que hoje lhe queríamos aqui dizer é que está na hora de virarmos a página e irmos tratar daquilo que realmente importa. PDR, PPAC, Plano Nacional de Regadios,
obrigado,
aumentar as exportações do setor agroalimentar, é isso que os nossos agricultores e o nosso setor precisam. Muito obrigado, senhora ministra.
Obrigado, senhor deputado. Fica assim concluída por parte das senhoras e senhores deputados as questões da segunda ronda. Foram 4 intervenções. A senhora ministra tem até 8 minutos para responder às questões formuladas pelos senhores deputados. Peço silêncio para conseguirmos ouvir as respostas da senhora ministra, aliás, como todos os senhores deputados assim o solicitaram. Tem a palavra, senhora ministra.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhores deputados, pelas questões que me endereçaram e que me dão a oportunidade de clarificar, porque possivelmente não fui ainda suficientemente explícita e quero fazê-lo aqui de forma muito transparente. O processo no qual o marido de Carla Alves foi arguído e acusado e que ainda não foi julgado é um processo público. Ponto. Ponto 2, a senhora engenheira Carla Alves não é, em momento algum, arguída, acusada, e esta informação que tenho à data do convite para assumir as funções. Clarificando, a senhora engenheira Carla Alves esteve entre 2018 e 2022 à frente de uma direção regional, um alto quadro da administração pública, com responsabilidades muito grandes e com reconhecimento de todos pela sua competência, a sua proximidade ao setor. Ponto 3, tenho conhecimento de uma conta arrestada conjunta na quinta-feira de manhã, e que é arrestada por ser conjunta, e aquilo que tenho conhecimento é que é uma conta onde os valores estão declarados. Outra questão que aproveito para clarificar, e talvez aqui não tenha ido ainda ao detalhe que gostava de partilhar convosco. O questionário, agora aprovado em sede do Conselho de Ministros, tem uma função. O próprio, aquele que está convidado, poder fazer de forma mais criteriosa a sua autoavaliação. É isto. Se reúne ou se não reúne condições para assumir o lugar. Mas isso é o próprio que o deve fazer. E depois, dizer, senhor deputado, e mesmo para concluir, Paulo Ramalho, de facto, a exoneração da senhora secretária de Estado foi publicada no dia 13 e nós estamos a preparar-nos para podermos encontrar uma solução que sirva, e estamos a fazê-lo de maneira a termos uma situação que seja a melhor para a agricultura portuguesa. E é nesse sentido que nos encontramos a trabalhar. E, portanto, quanto a este assunto, eu espero, sinceramente, senhoras e senhores deputados, que com isso, com isto e com esta nossa audição, possamos finalmente fechar este capítulo e ter condições para continuar a trabalhar, aliás, como iremos dar conta nos requerimentos que vamos discutir de seguida. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Fica assim concluída o nosso ponto 1 da Ordem de Trabalhos, a audição da Sra. Ministra a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, do Grupo de Iniciativa Liberal, do Grupo Parlamentar do PSD, deixou deputada a única representante do Partido PAN. Como a nossa Ordem de Trabalhos é extensa, mas também estamos aqui há um tempo muito significativo, eu ia propor 5 minutos, rigorosamente 5 minutos de intervalo, para retomarmos no ponto 2. Até já, senhoras e senhores deputados.